nossas mudanças climáticas. É para já e é com você. Toda terça, um novo episódio na voz de Heloísa Fischer.
Oi, eu sou a Heloísa e esse é o episódio número 9 da série Pequenas Grandes Mudanças. No total, serão 12. Em episódios anteriores, eu propus temas bem concretos que influenciam a crise climática ou são reflexos dela. Concretos no sentido que você vê acontecer na sua frente quase todo dia. Eu trouxe aspectos materiais da crise climática, quase que dá para pegar neles. Maneirar o uso de energia, escolher meios de transporte menos poluentes, comer com responsabilidade climática, preservar áreas verdes, cuidar melhor da água, dar um basta nas embalagens plásticas, atentar para certos hábitos da vida digital, consumir menos coisas. Tá vendo? Tudo muito concreto, né? Pois bem, de agora até o final da série, nós vamos entrar em territórios mais abstratos e materiais. Eu vou tratar de ampliação de conhecimento hoje, e depois, relações financeiras, relações sociais e engajamento político. Claro, por mais abstrato que sejam conhecimento, finanças, ação política, relações sociais, são temas que vão se refletir em escolhas cotidianas. É importante transformar em ação concreta, como tudo que o podcast aborda. O tema de hoje é a ampliação do seu conhecimento sobre a crise climática, ou seja, você procurar saber mais, entender melhor, acompanhar notícias sobre o estado das coisas, para onde elas estão evoluindo, juntar lé com cré, formar opinião. Eu vou listar 7 ações relativamente fáceis de colocar em prática no seu dia a dia e vou contar como tem sido a minha trajetória de aprendizado nessas ações que eu sugiro. Informação é importante em qualquer área da vida. Quanto mais a gente sabe sobre um assunto, mais a gente consegue ter uma posição àquele respeito. Isso vale para tudo. Na área da saúde, por exemplo, se eu tenho glicose alta, eu preciso saber que tem açúcar em um monte de alimentos, não só nos doces. Tem na batata, no arroz, no macarrão, nas frutas. Aí eu consigo agir melhor em prol do meu bem-estar. Tipo, comer arroz com batata vai impactar mais na minha glicose do que só comer arroz ou batata, né? Isso me ajuda a escolher o que eu vou colocar no prato. Aqui nos interessa informação sobre a crise climática. É importante construir uma visão sistêmica da coisa toda. Um exemplo, saber que gás carbônico é muito absorvido pelos oceanos. Isso acidifica a água, acaba interferindo no equilíbrio da vida marinha e na nossa alimentação. Os oceanos também absorvem calor que está no ar. A água no mar mais quente intensifica tufão, furacão, ciclone. Essas tempestades, né? Em geral, que provocam destruição pelo vento e pela água. Então, é super importante ter na mente essas relações de causa e consequência. É preciso construir isso, porque não está dado. Como o linguista americano George Lakoff diz, a gente sofre de hipocognição ambiental, porque a gente não vem com esse modelo mental pronto, tem que ser construído. Se a informação é um passo inicial, depois talvez venha o pensamento crítico. Tendo posse de informações, conhecendo diferentes ângulos daquelas informações, você vai nutrindo o seu próprio jeito de entender. É um processo contínuo. Sabe aquela expressão corporativa em inglês, lifelong learning, aprendizagem ao longo da vida? Pois, pensamento crítico é assim, construído ao longo da vida toda. No caso da crise climática, é importante acessar diferentes visões para construir a sua visão. É importante, inclusive, conhecer os argumentos de quem nega o problema ou espalha mentira por aí. As bolhas dos algoritmos dificultam o acesso a visões distintas da nossa. Você tem que ir atrás, porque o feed tende a ser uma câmara de eco das nossas próprias opiniões. Tem um passo que vem junto, ou, sei lá, logo depois, de informação e pensamento crítico, que é a mudança de comportamento. Para pegar aquele exemplo da glicose, imagina se você sabe exatamente o que faz para melhorar a sua saúde, tem uma visão crítica dos vários posicionamentos àquele respeito, né? Mas imagina se você para por aí e nem muda o seu comportamento, continua colocando no prato arroz, batata, macarrão, tudo junto. Ainda toma um suco de uva e termina a refeição comendo um chocolatinho, né? Sua glicose vai para a estratosfera. De nada adiantou o conhecimento. Mudar comportamento é chave na crise climática. Não adianta ficar só aprendendo, aprendendo, aprendendo. É o que o David Fenton chama de armadilha iluminista. Você achar que tendo informação, o jogo já está ganho. Então vê só as ações concretas para aumentar conhecimento e visão crítica e também para ajudar a mudar o seu comportamento, porque é isso que a gente mais quer agora. Todos os links que eu vou mencionar de conteúdos estão na descrição do episódio. Começando por ações que são mais passivas, né? Porque basta você se expor a elas. Ação número 1, ouvir podcasts que tratam de clima e meio ambiente. Ah, essa é fácil, né? Você já está fazendo aqui no nossas mudanças climáticas. Tem muita opção de podcast, mas eu confesso que eu só sigo conteúdos em inglês. É uma lacuna da minha vida climática, não acompanhar vozes brasileiras. Você tem alguma indicação? Por favor, posta nos comentários para a gente conhecer. Ação número 2, seguir canais do YouTube que tratam de clima, meio ambiente e assuntos afins. Olha, de novo, eu só acompanho mesmo, assim, acompanhar para valer, vozes estrangeiras. Vou falar aqui algumas. Rachel Donald, Nate Higgins, pessoal do Climate Emergency Forum, Climate Chat, os cientistas Adam e a doutora Gilbs. Esses eu vejo quase toda semana, devo muito a elas e eles pelo conhecimento compartilhado. Também vale mencionar o finado, saudoso Michael Dowd e o canal Facing Future, muito conteúdo relevante por lá. Todos são em inglês, mas dá para acionar as legendas em português no YouTube. Ação número 3, assistir a filmes e séries sobre mudança do clima. Aqui tem muito material bom. Seguem alguns dos que eu vi e ajudaram a moldar o meu conhecimento, minha perspectiva e também me ajudaram a agir diferente. Uma Verdade Inconveniente, aquele documentário de 2006 que posicionou o ex-vice-presidente americano Al Gore como uma liderança mundial do clima, né? Deu a ele o Nobel da Paz, além de ter ganho Oscar de melhor documentário. Tem o documentário Planeta dos Humanos, produzido pelo Michael Moore. Tem também o documentário Mercadores da Dúvida, que se baseia em um livro da Naomi Oreskes. E tem o curta de animação Man, Homem, do Steve Kutz, maravilhoso. Em menos de 4 minutos, resume a bizarrice de como a gente se separou da natureza. Em termos de filme de ficção, tem um Não Olhe Para Cima, né, com Leonardo DiCaprio. Em termos de séries documentais, eu recomendo para você Rompendo Barreiras, que junta o biólogo e documentarista britânico David Attenborough e o cientista sueco Johan Rockström. Tem a série Seaspiracy, que em português chama Mar Vermelho, e tem a série com a Greta Thunberg, Um Ano para Mudar o Mundo. Série de ficção, eu vi e adorei o Extrapolations, que situa nas próximas décadas como fica a nossa vida, como vai ficar a nossa vida nas próximas décadas. E tem o Famílias Como a Nossa, uma série de ficção da Dinamarca de 2024. Essa eu não vi ainda, tô caçando. Se você descobrir onde é que ela passa, comenta aqui, por favor. A seguir, algumas ações que requerem um engajamento maior da sua parte, né? Porque essas anteriores bastava você apertar um botão e ficar na frente delas. Ação número 4, ler livros sobre mudanças climáticas e temas afins. Aqui a minha lista de sugestões seria quilométrica. Eu vou listar os que me vêm primeiro à cabeça, dada a importância que tiveram na minha trajetória de entendimento e de ação. Relatório Limites do Crescimento, de 1972, encomendado pelo Clube de Roma, feito por uma equipe liderada pela magnífica Donella Meadows. Esse tem mais de 50 anos e é muito relevante até hoje. O livro de Jim Bendel, no original Breaking Together, em português vai se chamar, no Brasil, Respondendo ao Colapso. Eu já comentei sobre esse livro em episódios, nos primeiros episódios aqui do podcast. Vai ser lançado no Brasil no início de 26. Já foi lançado em Portugal. E um livro também que foi importante para mim chama-se Tempestade dos Meus Netos, do cientista do clima americano James Hansen. Ação número 5. Explorar os relatórios climáticos da ONU. Essa é mais árida, né? Porém, é necessária se você quer se engajar assim mais ativamente, né? Eu sugiro a versão em português de uma síntese de relatório do IPCC, que é o painel climático da ONU. Essa versão foi preparada pelo governo brasileiro e fica disponível no site do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. Eu já li, precisa de um certo fôlego. Mas olha só, você não precisa ler tudo. É para você ver mais ou menos como é que é um relatório da ONU. Ação número 6. envolver-se na educação climática. Participe de atividades educativas sobre meio ambiente, clima, justiça social. No site da ONU em português tem um curso introdutório gratuito. Eu fiz quando despertei para o problema. É bem amplo. Tem uma linguagem, às vezes, complexa, sem necessidade, né? Mas isso sou eu, educadora de linguagem simples, fazendo uma crítica fraterna. E, por último, a ação número 7. Fazer parte de um clube de leitura. Você pode participar, ou então você pode organizar um clube de leitura, um grupo de estudo, focado em mudança climática. Essa é uma ação bem legal que eu ainda não fiz, mas eu estou pensando em organizar um clube quando sair a edição brasileira do livro do Jim Bendel, né? Ano que vem, 2026. Tomara que essas ações tenham te inspirado a aprofundar conhecimento, a largar parâmetros de pensamento crítico e, principalmente, a agir diferente. O Nossas Mudanças Climáticas é um projeto pessoal meu. Tem esse podcast e tem encontros online. Para receber avisos, basta cadastrar o seu e-mail no site nossasmudançasclimáticas.com.br. Agradeço a companhia hoje e espero te reencontrar em breve. Até!